Fala, doutor.
Transtornos mentais como ansiedade e depressão afetam 20% das crianças e adolescentes no Brasil, segundo a OMS e Unicef. A prevalência aumenta com a idade, chegando a 30% entre adolescentes, com maior incidência em meninas, 38,4%, do que em meninos, 21,6%. O Janeiro Branco reforça a importância de prevenir e cuidar da saúde mental na infância. Pais, educadores e a sociedade têm papel essencial em promover o bem-estar emocional desde cedo. Angelita Wisniewski da Silva, psicóloga e coordenadora do Serviço de Psicologia do Hospital Pequeno Príncipe, aborda formas de prevenir e acolher, como os pais podem contribuir para a saúde mental de seus filhos, como identificar sinais de alerta e o momento de procurar um profissional, PEL da escola, na promoção da saúde emocional de crianças e adolescentes. Angelita, como a saúde mental impacta no desenvolvimento dos mais jovens?
Nós podemos sofrer de algum tipo de angústia, de alguma situação de sofrimento, podemos vivenciar alguma situação de sofrimento em qualquer fase da vida. E isso é normal, é parte da nossa vida experienciar situações de sofrimento. Quando a gente tem um sofrimento intenso na infância e na adolescência, a gente precisa ter atenção, ter cuidado, porque crianças e adolescentes ainda estão se desenvolvendo enquanto seres humanos. Então não tem todos os recursos que um adulto, teoricamente, tem para lidar com as suas dificuldades, com seus conflitos. Então as crianças e adolescentes podem sofrer mais intensamente e precisam de maior cuidado, de maior ajuda. Isso num sentido assim: crianças e adolescentes não vão ter recursos suficientes para conviver com as suas questões, com seus conflitos, com as suas dificuldades, e precisam construir esses recursos, precisam desenvolver esses recursos. E eles só vão conseguir desenvolver isso à medida que tem a segurança, que tem o acompanhamento, que tem a ajuda de um adulto para desenvolver também recursos internos. Os recursos internos que a gente fala são assim, estratégias de como eu vou lidar com situações que me provocam ansiedade, como eu vou lidar com situações que me deixam triste, como eu vou conviver com a tristeza, que é um sentimento natural da vida, faz parte de alguns momentos da nossa vida, sem que essas situações adoeçam a pessoa, né? Então, nós vamos ao longo da vida aprendendo a lidar com as nossas emoções de modo que a gente não precise adoecer por conta delas. Mas ainda na infância e adolescência, eles precisam muito de ajuda dos adultos. A primeira coisa que a gente pode pensar em relação a ajudar as crianças e os adolescentes é que nós, adultos, somos as referências deles. Então, cuidar da nossa própria saúde mental, mãe, pai, responsáveis, cuidarem da sua saúde mental vai impactar diretamente na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Ser modelo, ser exemplo de que é preciso estar atento à saúde mental, é preciso estar atento à saúde física, então se cuidar, ter uma vida e rotinas com hábitos saudáveis, isso é o fundamento para qualquer cuidado com as crianças e com os adolescentes, né? Ser o exemplo. Mas além disso, os pais percebendo o sofrimento, percebendo as dificuldades da criança e do adolescente, eles precisam estar atentos a promover um ambiente que acolha esse sofrimento. Alguma razão tem para isso. É importante que os pais e os responsáveis busquem, junto com a criança, com o adolescente, essas razões. Então, escutar essas crianças, prestar atenção, não julgar, não repreender porque tem uma emoção, um sentimento, uma expressão negativa, né? Mas acolher e tentar buscar, mostrar para essas crianças e para esses adolescentes que você está disponível a ouvi-los, que você está disponível a ajudar, que você é alguém em quem essa criança, esse adolescente pode confiar para buscar ajuda. A saúde, a manutenção da nossa saúde, ela é um desafio, né, para todos nós, não só para crianças e adolescentes, mas para adultos. E a gente vê na prática que ter saúde exige disciplina, exige rotina. Então, a gente precisa ter como prioridade a nossa saúde. E para as crianças e para os adolescentes, algo que é muito saudável, que ajuda muito, é a rotina. Então, é importante que os pais ajudem e façam com que as crianças e adolescentes estabeleçam rotina. Evidentemente que nas férias, por exemplo, nessa fase do ano, nessa época do ano, as rotinas se alteram. E isso não é ruim. Também é importante que a criança tenha momentos, épocas do ano de relaxamento, das rotinas, de poder brincar livremente, poder ter menos compromissos, isso é muito saudável. No entanto, rotinas básicas, como horário para acordar, horário para tomar um café da manhã, horário para brincar, para estudar, para interagir com a família, um horário para atividades físicas, que para as crianças ainda são como as brincadeiras, né? A melhor forma de atividade física é que eles possam brincar. Mas estabelecer rotinas é bastante importante e é bastante benéfico, porque a entrada na adolescência, principalmente, vai ser um momento em que isso vai se perdendo, essas rotinas vão se perdendo, e a criança, adolescente, pré-adolescente, passa a ter maior autonomia. Então, se ele é uma pessoa que na infância já conseguia manter alguma rotina e ver que isso é importante, que isso funciona para que a vida corra de uma forma mais segura, mais tranquila, ele vai tender a manter isto. Pode, em algum momento, perder esse equilíbrio? Pode. Mas é importante que ele tenha adultos de referência que restabeleçam esse equilíbrio, que restabeleçam essas rotinas. E isso vai ser bem benéfico para a saúde, para a promoção da saúde. Além disso, promoção de saúde também se faz com cuidado com os excessos. Então, atualmente, a gente tem uma vivência bastante excessiva, um uso bastante excessivo das redes sociais, das telas, né, dos recursos audiovisuais, enfim, e também da internet com bastante frequência. Esse excesso pode provocar sintomas de ansiedade, pode provocar desequilíbrio emocional nas crianças, nos adolescentes, porque ainda não tem a sua capacidade de autorregulação. Então, eles se excedem, vão viver isso tão intensamente que a gente coloca aí em risco de desenvolvimento de quadros mais complexos, como os quadros de ansiedade, os quadros de insônia, ou a desregulação do sono, que é tão importante para a saúde de qualquer um de nós, né? E tudo isso precisa ser regulado, precisa ser ajustado, coordenado pelos adultos, para que as crianças e adolescentes possam ir aprendendo também os seus limites. Quando você tem comportamentos que são muito diferentes do que era da rotina dessa criança, desse adolescente, é preciso ter atenção. Então, mudanças bruscas de comportamento, mudanças persistentes, irritabilidade, alterações de sono, alterações no apetite, isolamento muito frequente, quando a criança evita o contato social, a criança ou adolescente evita esse contato social, são sinais de alerta. É evidente que em algumas épocas da vida a gente vai ter esses momentos, vai passar por isso. Então, um estado de reclusão maior, de querer ficar isolado, de querer ficar sozinho e quietinho. Isso é parte também da constituição do ser humano. Mas quando isso persiste 2, 3 semanas, os pais têm que estar atentos a buscar ajuda profissional. Porque aí pode estar indicando algum transtorno, alguma situação, algum episódio relativo ao adoecimento mental. Então, a gente tem que ter atenção nesse sentido. A promoção da saúde mental, ela não é uma responsabilidade só do profissional de saúde. Pelo contrário, é uma responsabilidade da comunidade, né? Da família e da comunidade dessa criança. E para a criança e para o adolescente, a sua principal comunidade, além da comunidade familiar, é a escola. Então, muitas crianças e adolescentes passam a maior parte do seu tempo, né? Retornam às aulas, aí vão passar na escola, né? E com essa comunidade. Então, é importante que também este ambiente seja um ambiente que cuide da saúde mental. E aí, o cuidado da saúde mental nas escolas se dá muito pela promoção de conversas, de discussões, de reflexões sobre a saúde mental. Então, se uma situação está ocorrendo com frequência, por exemplo, o bullying ocorre com frequência, os responsáveis, professores, educadores dessa escola precisam tratar disso. Então, falar sobre as questões, falar sobre os problemas pode ser um bom começo para lidar com eles. E além disso, promover encontros, promover conversas e promover momentos em que a criança e o adolescente possam olhar para a saúde mental, refletir sobre isso. Claro que numa proporção que seja compreensível para eles. Mas pensar no como se passam as suas relações, como é que eles lidam com os conflitos. Então, rodas de conversa para discutir conflitos que existam entre a própria turminha, entre os próprios colegas, tudo isso é benéfico. E além disso, os professores e educadores têm uma responsabilidade grande também de estar atentos às mudanças comportamentais, às mudanças significativas que a criança ou adolescente apresentem. E precisam lembrar também que são eles grandes referências, principalmente para as crianças pequenas, que acabam conhecendo o mundo, conhecendo outra forma de ser um adulto, como no contato com os professores. Então isso é bem importante, que os professores também mostrem seu cuidado, sua preocupação, seu bem-estar, com o seu bem-estar, com a sua saúde, para que a criança tenha como um espelho, né? O adolescente também se inspira muito em professores. Então, ser um professor que demonstra preocupações com a saúde mental também pode inspirar o adolescente a se cuidar nesse sentido. Tudo isso pode ser bem importante.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.